ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club. Seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo. Você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos falar sobre a hemodinâmica das próteses valvares, e esse assunto nós separamos em três partes. A primeira foi há 3 semanas, e hoje nós vamos com a segunda parte. O acompanhamento de pacientes que tenham implantado uma prótese biológica é muitas vezes desafiador, e até pouco tempo atrás carecia de uma padronização na literatura. Na presença da elevação dos gradientes, é interessante que se inicie uma investigação sobre a deterioração de próteses e também da possibilidade de trombose protética. Nesse contexto, é interessante o uso da tomografia, que ganha papel preponderante. Uma vez diante da suspeita de deterioração ou trombose, as imagens da tomografia podem esclarecer a presença de espessamentos, como o chamado Hout and Hahn, e também alterações de mobilidade de folhetos protéticos. Esses achados podem ser decisórios para iniciar uma anticoagulação oral e reavaliar após 2 ou 3 meses de acompanhamento. Quando abordamos a valva aórtica, alguns aspectos são cruciais na tomada de decisão entre TAV e cirurgia convencional, e isso pode ser ainda mais desafiador em pacientes com anel aórtico pequeno. A compreensão de que o anel aórtico tem que acomodar uma prótese inteira constituída de anel, tecido protético, folhetos, acaba levando a uma área efetiva bem menor do que o desejado em situações com limitações anatômicas, e conviver com um mismatch acaba impactando negativamente a curva de sobrevida. Aqui, vale mencionar que marcas distintas de próteses ainda podem apresentar parâmetros diferentes de medidas, embora exista uma tentativa de padronização desses parâmetros, que deveriam constar na bula da prótese. Um gradiente transprotético médio acima de 20 mm de mercúrio em uma prótese implantada na topografia aórtica, já no pós-operatório imediato, é um grande indício de mismatch, mas algumas situações como hiperfluxo precisam ser excluídas, como leak paraprotético, estados hiperdinâmicos, dentre outros. Os dados de literatura mostram que a incidência de mismatch é maior em casos de abordagem cirúrgica convencional do que no TAV, explicado em partes pela tecnologia empregada na construção das próteses transcatéteres e por métodos distintos de mensuração da área efetiva do fluxo protético. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.